Prezado senhor presidente, senhores parlamentares, achei por bem passar esses dias aqui em Brasília, no nosso Senado, embora é fácil de entender que os colegas devem estar correndo por todos os municípios de seu estado, às vésperas desse segundo turno, que se apresenta realmente emocionante no palmo a palmo da disputa entre os dois candidatos. Mas achei que deveria passar uns dias aqui, e o faço essa semana. Que, de certa forma, considerando que chega o final da minha caminhada nessa casa, achei que devia analisar, debater, discutir o que tem sido essa campanha, importante campanha na política de nosso país. Chegamos na reta final. Logo ali, sem ser esse domingo o próximo, teremos o resultado. Já na obtenção desse resultado, a fórmula de chegar a ele, eu lembro como era no início, lá atrás, com a gente depositando a cédula na urna, várias juntas de contagem de voto, e os dias se passavam e a contagem era feita, as interrogações também e as dúvidas também, as recontagens necessárias. Hoje, mérito à justiça eleitoral do país, o método adotado das urnas eletrônicas coloca o Brasil na primeira linha dos mais adiantados no processo de realização de uma eleição. Pena que no desenvolver da campanha, na fórmula de realizá-la, ainda estamos tão longe e tão lá atrás. Temos um processo de apuração 50 anos na frente e temos um processo de debate eleitoral 50 anos atrás. Chegamos ao final. Duas candidaturas. O importante é salientar e destacar que há que se respeitar as duas candidaturas. Tivemos um final emocionante. Mais uma vez, a candidata que eu votei não ganhou, que foi a Marina. Na eleição passada, também não ganhou. Minha candidata também foi a Marina. Mas chegou a presidente Dilma e o senador Aécio. E estão fazendo um debate importante e significativo. Eu vi que o debate feito na televisão brasileira, nos programas eleitorais, tem o problema que eu venho dizendo há muito tempo, há anos, senador. Eu digo que é um absurdo as campanhas eleitorais no Brasil serem feitas da maneira que são. quem monta a campanha, quem dirige a campanha, quem faz a campanha, não é o partido, não é o candidato, é a empresa de publicidade que é contratada. Assim como o empresário contrata uma empresa para lançar um novo sabonete, assim como tem agora essa empresa espetacular, essa publicidade espetacular do Tony Ramos para lançar um produto de carne e todo mundo está prestando atenção, assim é a campanha eleitoral para lançar os candidatos. Eu não digo que as campanhas não sejam importantes, eu não digo que elas não sejam necessárias, eu não digo que elas sejam funestas. Eu digo que, com o exagero com que ela é realizada no Brasil, ela presta um desserviço. Tenho repetido que o mundo inteiro acompanha o final das eleições nos Estados Unidos presidenciais. E todos sabemos que as eleições nos Estados Unidos, sejam quais forem os partidos, sejam quais forem as pesquisas que são feitas durante a campanha, seja qual for a quantia financeira que se deposita em cada candidato, a decisão na eleição americana é feita nos 5 debates em que o candidato democrata e o candidato republicano, cada um numa tribuna, um pergunta e o outro responde. O jornalista apenas faz a mediação. A mediação para dar a palavra para um e dar a palavra para o outro. Não pronuncia uma palavra. O candidato comparece sem nada e faz a pergunta. Faz a pergunta que bem entende. E o candidato adversário responde como bem entender. E é esse debate que o americano realmente olha, analisa e é em cima dele que ele decide. Porque ali sim, o candidato sozinho, fazendo as perguntas que acha que é importante. Ele é o candidato. Ele quer ganhar. Ele deve saber o que o povo quer. O problema é dele perguntar o que ele quiser. As consequências são dele. Ele está arriscando a vida dele. E o adversário é a mesma coisa. Já tiveram eleições americanas de resultados excepcionais, diferentes do que se era imaginado. Clinton, presidente dos Estados Unidos, reeleito, o seu vice-presidente, prêmio Nobel da Paz, foi candidato à presidência da República. O concorrente dele era o senhor Bush, o pai. Todas as pesquisas eram totalmente favoráveis ao candidato democrata. Competente, capaz, brilhante, intelectual, figura simpática, posições positivas com relação às crises internacionais, Iraque, Irã, Oriente Médio. Era uma eleição que era nomeação. Então foram para o debate. Os orientadores do candidato democrata disseram a eles: olha, você já está com a eleição ganha. Não precisa fazer nada para ganhar a eleição. Você tem que ter cuidado nas respostas para não perder voto. Então, não seja definitivo, não seja radical. Analisa, contemporize para você entender que você tem que aceitar a média do pensamento. E ele aceitou. Ipsilite diz a orientação. E o Bush fez as perguntas. O que o senhor acha da guerra no Oriente Médio, no Iraque, que está acontecendo agora? O democrata era contrário. Achava que a intervenção no Iraque tinha sido um equívoco, que não devia ter sido feito. Mas nós sabemos que o povo americano, no fundo, é meio belicoso. E ver com emoção o americano atacando o Iraque hoje, o Irã amanhã, a Síria depois de amanhã, algum lugar. Eles meio que se consideram os donos do mundo. E ele respondeu, pois é, o negócio da guerra do Iraque, eu acho que, pois é, não sei, ela é muito importante, ela é muito delicada, nós temos que ver, não disse nada com nada. Assim, outras perguntas. Assim, outras, ele ficou neutral. E, surpreendentemente, perdeu as eleições dos Estados Unidos. Porque aquele americano disse que preferia o senhor Bush radical, mas que dizia o que queria. Eu sou a favor e tenho que continuar. Eu acho que lá em Terra temos que fazer assim, assim, assim. Enquanto que o democrata era água com açúcar. Perdeu a eleição. E o Bush ganhou. Aconteceu agora na penúltima eleição. O Obama ganhou agora. Ganhou uma eleição que não teve, porque o Obama, que ganhou agora a segunda, está muito longe do Obama que ganhou a primeira eleição. Logo depois de ganhar a primeira eleição, 2 anos depois, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E toda a imprensa publicou que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por antecedência, porque pelo que ele ia fazer, porque ainda não tinha feito nada. E depois de ganhar o Prêmio Nobel, não fez nada por merecer. Não que o Obama não seja, e eu vim a essa tribuna muitas vezes elogiar o senhor Obama, não que ele não seja um homem de bem, um homem correto, um homem competente, um homem capaz. Mas para mim está provado que aquela engrenagem americana, aquela força que, por exemplo, que os israelitas têm, que as empresas têm, que certa classe tem, ela é tão grande que o governo, que o presidente se vê meio refém daquilo no que ele vai fazer. O Obama quis. O Obama fez a reforma da saúde, parece mentira, mas nos Estados Unidos não tinha direito à saúde universal. Quem não tinha dinheiro e quem não tem seguro de saúde ficava num canto. E ele iniciou a reformulação disso. Mas na primeira eleição, o Obama entrou. Um cidadão, um senador lá da cidade de Chicago, ele entrou senador de 1 ano. Ele entrou para fazer nome. As primárias americanas são muito conhecidas como pessoas que querem se destacar, que querem ser conhecidas a nível nacional, se lançam candidato. Porque através das primárias percorrem o Brasil inteiro, 52 estados, e são conhecidas. E através dessa participação no conjunto da sociedade, eles abrem caminho para progredir. Ele foi candidato apenas para isso. E a senhora Clinton, ex-primeira-dama americana, era candidata para ganhar. Nome de prestígio, de credibilidade, de liderança, era o grande nome do Partido Democrata. Mas o Obama, com a sua posição pessoal, orador brilhante, fez toda a sua mensagem endereçada à mocidade. E aclamou a mocidade. E a cada ano, nos últimos 50 anos, nas eleições americanas, cada ano menos gente comparece para votar. A abstenção é enorme. E naquela eleição, quase o dobro votaram, levado pelo Obama, e o Obama ganhou. Aqui no Brasil não tem disso. Aqui no Brasil, o maior exemplo que nós temos dessa questão foi o presidente Lula. O presidente Lula, um grande companheiro, grande líder, foi candidato a presidente da República numa eleição que concorreram, a primeira eleição depois de 21 anos de ditadura, concorreram os grandes nomes, as grandes bandeiras do Brasil. Ulisses, Lula, Tancredo não, Brizola, Mário Covas, os maiores nomes concorreram. E no segundo turno ficou Lula e Collor. Eu fiquei com Lula, era governador do Rio Grande do Sul, subi no palanque dele. E ele perdeu a eleição, que estava ganha, num debate dele com o senhor Collor, onde o Collor fez uma série de perguntas bobas que ele não soube sair. Foi ridícula a posição do Collor e foi infeliz a resposta do Lula. E a TV Globo, no dia seguinte, pinçou. A TV Globo pegou o debate, pegou tudo de bom do Lula e botou fora. Todas as coisas erradas do Lula, botou no programa. E todos os acertos do Collor, botou no programa. E o governador, assisti no meu gabinete do Palácio com a minha equipe, o programa. Não, o Lula realmente perdeu. Mas não me passou pela cabeça que ele ia perder a eleição. Quando eu vi o Jornal Nacional no dia seguinte, perdeu. Porque, na verdade, tinha feito... A Globo tinha feito um trabalho excepcional, de má fé, a favor do Collor. 4 anos depois, o Lula foi candidato de novo. Perdeu a eleição. 4 anos depois, o Lula foi candidato de novo. Perdeu a eleição. As duas no primeiro turno com o Fernando Henrique Cardoso. 4 anos depois, ele foi candidato de novo, pela quarta vez. Aí a equipe mudou. Pegaram um homem, que é um engenheiro de comunicação, deve conhecer o Duda Mendonça. A campanha foi feita de tal maneira que os jornais, a televisão, não falavam: o Lula vai fazer isso, o Lula vai fazer aquilo, o Lula vai... O Lula não aparecia. Quem aparecia era o Duda Mendonça. Então o Duda Mendonça apareceu na televisão dizendo: não, eu vou mudar a roupa do candidato. E mudou. Em vez do Lula aparecer, ele aparecia na televisão, que parecia realmente um trabalhador, um mecânico, simples, humilde. De repente aparece o Lula com o terno, o mais moderno, o mais chique, no alfaiate mais importante do Rio de Janeiro. Estava lá o Lula. O Duda falando: eu vou mudar a barba do Lula. Aquele barbudo enorme, a gente nem se lembra, mas ele tinha uma barba de Papai Noel. Tira a barba e faz a barba moderna, alinhada, fina. E assim foi feito. Lula agressivo, pá, tem até palavrão, sabe? Lula, paz e amor. Mudou completamente. Mudou. E o novo produto agradou e ganhou uma. E ganhou duas. É o que acontece. Na televisão, o candidato faz de conta que faz. Primeiro, umas perguntas de todo dia e as respostas são as mesmas. Qual é a sua proposta para a educação, doutor? Ah, para a educação. Qual é a sua proposta para o problema da falta de água? Ah, para a falta de água. Qual é o seu problema com relação à saúde? Ah, pois é, a saúde. Qual é o seu problema com relação às estradas? Ah, pois é, as estradas. Que até quem assiste não leva a sério. Leva quando algum diz: mas houve roubo lá na estrada, parece que é superfaturar. Aí, então, aí arregala o olho. Aí é a coisa é importante. Então, essa questão, que eu acho que deve mudar, e creio que vai mudar, mas nessa eleição continua mais ou menos assim. Eu acho que essa semana, os debates finais que nós estamos tendo agora, eu respeito muito o que a TV Bandeirante fez. A TV Bandeirante fez um debate igual ao dos Estados Unidos. O ilustre e brilhante jornalista, coordenador, disse que se ele não chegou a 2 minutos do tempo que ele falou, na 1h30 de debate, ele não falou 2 minutos. Ele só dá palavra fulano, palavra fulano, não interviu. E um falou e o outro respondeu. Eu achei sensacional. Achei altamente positivo. Que ele deu para ver que a Dilma falou o que ela queria falar e o Aécio falou o que queria falar. Meus cumprimentos. Acho que foi um avanço muito importante. E acho que nesse final, me dirijo à dona Dilma e ao senhor Aécio, levem o debate para esse sentido. Façam esse debate. E analisem no sentido das coisas concretas, objetivas, reais, do que deve ser e do que eles pretendem fazer. Acho que será muito importante se isso acontecer. A última pesquisa que eu ouvi fala em 51-49. Duas, as empresas que deram o mesmo resultado, empate. Realmente eu imagino a emoção dos candidatos e de suas equipes, e a emoção nossa que acompanha. Eu espero que o povo brasileiro analise, pensa e reflita muito com relação ao seu voto. Acho que essa eleição pode ter saídas de um lado ou de outro lado.